Abra sua Bíblia, por favor, na Epístola de Paulo aos Gálatas. Nessa manhã, nós vamos meditar no versículo 10 do capítulo 1 desta Epístola. Apenas no versículo 10 para a nossa meditação. Uma vez que o tema da Epístola de Paulo aos Gálatas é a legitimidade do Evangelho, é uma convocação, dada a circunstância que aquela igreja estava vivendo, Deus inspirou o apóstolo para convocá-los a retornarem ao Evangelho legítimo, a não corromperem o Evangelho e resistir àqueles que tentavam fazê-lo. E no versículo 10, eu tenho um tema para a nossa meditação nessa manhã e respondermos ao Senhor, que são exigências. Não gostamos muito dessa palavra porque ela impõe algo sobre nós, exigências. Mas exigências que identificam o verdadeiro Evangelho. Ou seja, exigências são características do Evangelho verdadeiro. O Evangelho, quando ele é falsificado, quando ele pretende enganar, ele para de exigir. Exatamente essa característica estava acontecendo com o Evangelho falsificado, que foi apresentado àqueles irmãos da Galácia. Paulo observa isso na introdução que já meditamos. Ele começa num tom bem enfático e esse tom continua. E o versículo 10 traz para nós exigências. O Evangelho verdadeiro, ele impõe exigências. Mas o Evangelho falso, ele oferece benefícios, onde você não precisa se comprometer, baixas regras para facilitar o caminho humano, pois é um Evangelho pró-homem. Mas o Evangelho de Cristo, ele exige a renúncia do coração humano, renúncia dos interesses, renúncia dos seus objetivos, porque encontrou algo maior do que essas coisas. É isso que nós vamos meditar nesses versículos. Se temos dois evangelhos, entre dois evangelhos, o verdadeiro exige renúncias, enquanto o falso promove adequações. Vamos ler as palavras de Paulo no capítulo 1, no verso 10, sabendo que a postura de Paulo é uma postura já enfática, então devemos complementar essa leitura da seguinte maneira. Temos duas perguntas e uma afirmação de Paulo, em que Paulo pergunta após ter ensinado algo. Algo que o deixou com o espírito elevado. Então, no versículo 10, ele diz, porventura, procuro eu agora o favor dos homens? Ou procuro agradar a Deus? Se agradasse ainda aos homens, não seria servo de Cristo. Duas perguntas e uma afirmação bem enfática. Eu tenho algumas perguntas para a nossa oração nessa introdução. O que você busca ao se expor ao Evangelho? Se você está aqui numa igreja, cultuando a Deus, se você é um cristão, você se expõe ao Evangelho, você quer o Evangelho, você lê a Bíblia, você tem interesse, pelo menos, no Evangelho. Hoje não temos visitantes pela primeira vez, então estamos aqui todos cristãos, já convictos, sabem o que querem da vida. E quando você se expõe ao Evangelho, você espera o quê? Uma outra pergunta, o que o Evangelho já exigiu de você? Eu sei que o preço que o Evangelho pede para algumas pessoas, para demonstrar convicção, é diferente. Para algumas pessoas o preço é alto. Ele se converte, ele entende o Evangelho é verdadeiro e aquilo lhe custa muito. E outras pessoas nem tanto, eu sei que tem essas nuances. Mas para você, o Evangelho já exigiu alguma coisa? E você renunciaria aos princípios da fé para evitar conflitos ou obter vantagens? Se hoje recebesse qualquer proposta, olha, pare de ser tão duro, pare de ser tão radical com esse negócio da fé, de cristianismo, e te oferece algumas benesses para que você amenize a sua fé, negue alguns princípios, você o faria? Você renunciaria à sua fé por isso? Ou você iria preferir levar prejuízos a ter que negar convicções que tem sobre o Evangelho? E uma última pergunta. Quando você olha sinceramente para a sua própria alma, e você pode fazer isso nesse momento, sondar o próprio coração. Você vê alguém que é fiel a Deus, que nunca o negaria? Ou percebe que há uma farsa, alguém que só vive de aparência? Se você olhar para dentro do seu próprio coração nesse momento, quem você encontraria lá? Um homem fiel, do tipo, esse aqui não negaria de forma alguma a Deus? Ou você olha para dentro de si e diz, é uma farsa? As pessoas até acham que têm convicção, mas negaria por qualquer coisa, porque não tem profundidade naquilo que acredita. Vamos buscar ao Senhor, pois a mensagem de hoje tende a nos levar à confrontação e responder essas perguntas. Senhor nosso Deus, nesse momento nos colocamos mais uma vez em Tua presença, agora dispostos a meditar nessas palavras que o Senhor inspirou Paulo a escrever. A inspiração que o Senhor deu a Paulo é o mesmo Espírito que fala conosco hoje, porque a palavra é santa, se foi inspirada pelo Senhor. E o mesmo interesse que o Senhor deu a Paulo de corrigir aqueles irmãos também recai sobre nós. Vivemos também cercados de propostas, de facilitações ao Evangelho. Um Evangelho mais ameno, que para atrair pessoas, para confortar corações, negam a seriedade dele. Também tem aqueles que negam que a salvação esteja apenas em Jesus e que há outras formas de alcançá-la, menos radicais. Mas assim como a irritação de Paulo frente a algo tão importante e ele demonstrou com palavras duras e agora vai se defender, nós reconhecemos isso e também nos colocamos como ouvintes dele. Chame a nossa atenção para que jamais possamos vender nossas convicções em troca de benefícios que esse mundo possa oferecer. Esse é o nosso desejo, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, para entender bem essas palavras de Paulo, nesse versículo 10, observe que no versículo 6 e no versículo 7, Paulo fala de dois evangelhos. Um da graça de Cristo e o outro que foi falsificado, que foi adaptado. Mas no versículo 8 e 9, Paulo reage a esse falso evangelho e ele então o ataca, dizendo que mesmo que apareça um anjo ou qualquer outra pessoa que venha macular esse evangelho, deveria ser considerado anátema. Então Paulo ataca todo aquele que tenta deturpar o evangelho. Então chega o versículo 10, depois de dizer tudo isso, depois de dizer tem dois evangelhos, e essa é a minha posição frente àqueles que tentam modificá-lo, Paulo propõe uma reflexão. Duas perguntas, perguntas de natureza retórica. Ele já se posicionou, a resposta é óbvia, mas as perguntas são lançadas para que você entenda o que ele vai fazer a seguir, porque a sequência, Paulo vai se posicionar novamente. Ele vai bater o pé em defesa do evangelho, dizendo que ele, pessoalmente, jamais negaria esse evangelho. E não seria cabível a ele a aceitação disso. É inaceitável que alguém venha impor um outro evangelho. A continuação disso, a partir do verso 13, será um reforço de tudo que ele disse para validar e comprovar. Eu sou um verdadeiro apóstolo, tenho dois evangelhos, me posiciono contra e veemente contra aquele que é falso. E aí eu pergunto a vocês quem deve agradar, porque eu já me posicionei. Eu sei quem eu vou agradar e quem eu tenho a intenção de desagradar. Então ele dá o testemunho para que aquele que fosse o seu leitor entendesse bem sobre quem, de quem está ouvindo. Eu não perdi pouca coisa por crer no Evangelho. Olha o que o Evangelho me custou. O Evangelho me é muito caro, porque ele me custou caro. Então o testemunho de Paulo é para nós mais uma importância que devemos dar ao Evangelho a partir do versículo 13 e vai até o final do capítulo 2. Então será um testemunho longo. Entendendo isso, no versículo 10, nós vamos olhar para as exigências que identificam o verdadeiro Evangelho. A primeira exigência que nós temos vem da metade da primeira pergunta, porque Paulo faz uma ligação com o que acabou de dizer, que o verdadeiro Evangelho ele exige posicionamento. Essa é uma característica do Evangelho que nós devemos recobrar nessa manhã. Quando Paulo escreveu no versículo 10, porventura procuro eu agora. E aí então formulará a pergunta, o favor dos homens ou de Deus? Ele está nos dizendo que o evangelho verdadeiro, ele exige posicionamento. Isso é aplicável nos nossos dias, uma vez que todo aquele que quer modificar o evangelho, pela natureza do modificador, ele quer agradar homens. Ninguém modifica o evangelho ou cria uma religião se ele não tiver interesse com ela. Nós investimos em implantações de igrejas, evangelismo, depois a formação de uma comunidade, até a construção de um templo. Isso é muito comum para igrejas evangélicas e nós também apoiamos isso. Mas por quê? Porque cremos num evangelho. Se um dia qualquer irmão dessa igreja nos fizer uma proposta, pastor, eu tenho uma solução para a igreja financeira. E se nós começássemos a implantar novas igrejas para ampliar o nosso campo? O que você diria? Vamos ampliar o TBB, abrir uma em cada cidade do vale, um em cada bairro, e aqui será a sede. Nós enviaremos todos os dízimos e ofertas lá arrecadados para essa igreja, e essa igreja vai ser a matriz. Como você receberia essa ideia? Eu espero que a receba como pessoas anátemas. O evangelho não serve para isso. O objetivo da pregação do evangelho não é a ampliação do TBB. Não é a arrecadação financeira, não é a melhoria de um sistema. E nós não queremos ser bispos nessa igreja. Se tiver que implantar uma outra igreja, é para a pregação do evangelho, para o bem daquela comunidade, para que eles possam conhecer a fé. E uma vez que aquela igreja terá seus membros, a arrecadação financeira é para o sustento daquela comunidade, para que ela possa sobreviver ao evangelho. E o pastor daquela igreja não pode ser subpastor, ele tem que ser um pastor. Não é o nosso reino. Não deturparemos em prol de coisas. Eu espero que essa visão que hoje existe nessa igreja continue, e continue para sempre. Que ela queira a pregação do evangelho, a implantação de novas igrejas, mas não ampliar o seu nome. Isso é uma deturpação do evangelho. Agora, por que disse tudo isso? Porque Paulo, quando observou que pessoas estavam migrando para aquela religião, para impor a eles uma crença, eles tinham interesses pessoais. Esses interesses que serão demonstrados ao longo da epístola, Paulo já lança a mão no início dizendo: eu me posiciono contra essas pessoas. E o evangelho, ele requer um posicionamento. E o posicionamento pode trazer prejuízo, sem dúvida nenhuma. Observe quando ele disse: então, porventura, procuro eu agora. Então, isso é aplicável nos nossos dias. Porque um posicionamento refere-se à disposição, postura ou convicção que uma pessoa assume em relação a um assunto específico, no qual circunstâncias particulares exercem pressão sobre o indivíduo para que ele deixe a neutralidade e escolha um lado. Se hoje no mundo as pessoas estão implantando religiões e igrejas com interesses em enganar pessoas, e você descobre que você não vai por esse caminho, o evangelho não será barateado, você não será perseguido mais pela sua família, porque você tem uma outra religião. Você não será perseguido somente pelo Estado ou por pessoas que se opõem ao evangelho. Você será perseguido até mesmo por evangélicos. Porque é um evangelho diferente. É um Deus diferente. É um objetivo diferente. Toda vez que você decidir se posicionar sobre qualquer coisa na vida, você já está dizendo que vai se separar, que vai provocar, que vai atrair inimigos, porque você tem opiniões, desejos, objetivos e crenças diferentes. Quanto mais a igreja amplia seus objetivos terrenos, mais difícil fica se parecer com ela, se você quer ficar no evangelho de Cristo. Há uma situação presente nesse verso, e essa situação presente é aquela que o Paulo vai dizer que exigiu um posicionamento. Ele está se posicionando sobre algo que está em jogo, em que ele não quer negociar. Eu vou colocar isso para vocês de outras formas, porque assim fica mais fácil perceber como a versão que estou propondo aqui, que é atualizada, se esforçou para traduzir esse sentido. A expressão denota uma cobrança por um entendimento lógico. A atualizada, corrigida fiel, que é uma versão mais antiga, olha como ela traduziu: por que persuado eu agora? O porquê seria uma explicação de algo assim, embora não tivesse a palavra ali no texto grego, entendeu que o porquê expressaria bem. A NVI já pensou que o acaso expressaria melhor, uma vez que é uma tradução um pouco mais moderna. Olha, acaso parece muito mais na nossa língua hoje, quando nós queremos dizer isso mesmo. Olha, acaso. E a linguagem de hoje, que tenta ser mais moderna do que a moderna NVI, diz: por acaso, parece que é a linguagem mais popular ainda. Isso não está, de fato, com as palavras na língua original, mas é uma construção daquilo que está em andamento. Então, eu descobri uma maneira de explicar isso. Porque o porventura vem, na atualizada, para substituir a hipótese ou possibilidade, como uma construção retórica. Então, é muito difícil colocar isso, de fato, sem acrescentar 5, 6 palavras. É um sentimento? É uma hipótese, é quando você faz uma pergunta para alguém que ele vai imaginar aquilo se ele entendeu tudo o que você disse anteriormente. Então, eu vou colocar uma ilustração que talvez ajude a compreender esse espírito paulino. Que vem o tom, que é para demonstrar um posicionamento sobre algo afirmado ou já realizado. É quando a mãe dá uma ordem para um filho, e ficou muito claro para ele. Filho, faça isso. Ah, sim, mamãe. Parei. A ordem foi simples. A mãe, na tentativa de não deixar dúvidas, ela explica de novo. Tintim por tintim, não é isso? Você entendeu? Repita, então. E o filho vai até repete. E não faz. Qual é o tom que a mãe usa agora para conversar com a criança? Porventura, você acha que eu estou de brincadeira? Sabe esse tom? É isso que o Paulo queria transparecer. Ou quando você vai lá e limpa e fala assim, ó, acabei de limpar, e vai a criança lá e suja. Aí vem a mãe e fala assim, daquilo que seria óbvio, ela pergunta, porventura, você acha que eu sou sua empregada? Ou seja, é uma coisa óbvia, é entendida, esclarecida, e a mãe vai lá e exige um posicionamento. Porventura, você acha que eu tenho medo? Quando você fala isso, é alguém que já disse para você, você acha que eu tenho medo de você? É porque ficou muito claro a sua afronta. Talvez seja uma maneira de você entender por que é difícil a tradução dessa expressão. Mas a atualizada colocou, porventura, procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Não é assim que Paulo está se comunicando. O Paulo está dizendo assim, mesmo que venha um anjo, qualquer pessoa que acrescente algo a esse evangelho, seja anátema. Olha, depois que você falou isso, a pergunta vem, porventura procuro eu o favor dos homens ou de Deus? Esse seria o tom. Agora que você já entendeu, deixa eu me recompor. E aí Paulo acrescenta então, porventura, nesse tom, procuro eu. Ou seja, olha para mim. A mãe diz, acha que eu sou sua empregada? Acha que eu estou de brincadeira? Acha que eu tenho medo de você? Então Paulo diz, por acaso, vocês acham que eu quero agradar homens? Vocês acham que eu procuro favores de homens? Acho que estou esperando alguma coisa dos homens? É duro imaginar o Paulo assim. O procurar aí é o desejo, o objetivo a ser buscado, o interesse. Vocês acham que eu tenho esse interesse mesmo? E o eu, está claro que ele está se posicionando, porque é o testemunho que pode ser comprovado a partir do versículo 13. Vocês acham mesmo que eu, o Paulo, que perdeu sua casa, sua família, o seu trabalho, o seu emprego, a sua vida social, que foi procurado e preso e até ameaçado de morte, você acha que eu mesmo, depois de ter passado por tudo isso, ia aceitar vocês fazerem uma coisa dessa? Vocês estão brincando com a fé? É um tom difícil e eu acho que nós precisamos hoje ouvir isso. Quando meditava na Epístola de Paulo, às vezes eu penso assim, poxa, não teria uma mensagem mais suave, Deus? Não teria uma mensagem mais positiva para eu falar no domingo? Mas depois eu penso, Deus, nós precisamos ouvir isso. Eu também preciso ouvir isso. Vivemos dias assim, as pessoas não levam mais a fé a sério. Não dão o valor devido ao Evangelho. Vivemos em dia que o Evangelho é deturpado o tempo inteiro, especialmente nas mídias, por megas igrejas, com o objetivo de enriquecer pessoas, dar famas a pregadores e atrair mais seguidores. Como Paulo reagiria a isso? Pessoas que se dizem cristãs e não dão valor ao Evangelho, não se dedicam à fé. Talvez esse grito de Paulo é realmente bem-vindo hoje. Quando ele diz o agora, mais uma vez, o agora diz respeito ao que é de conhecimento no momento, é para enfatizar vocês com o que eu acabei de dizer, nesse momento. Então ele enfatiza o momento. Nesse momento em que me posicionei, vocês acham que eu estou agradando a homens ou a Deus? Qual é o interesse que vocês acham que eu tenho? Isso nos faz lembrar de alguns versículos na Bíblia muito importantes. Josué, capítulo 24, verso 15, muito conhecido. O Josué, já próximo da morte, não demorou muito a sua vida depois desse evento. Ele viu todo Israel negar a Deus, se tornarem pagãos, idólatras. E um dia ele pegou a sua tribo e foi numa reunião com os chefes de tribos. E naquela reunião, Josué faz o seu discurso final, o último discurso público, talvez, pelo menos o registrado. E disse para eles assim, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. se aos deuses a quem serviram vossos pais que estavam além do Eufrates, ou dos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Mas Josué disse, mas aqui está a minha posição. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. A fala de Josué poderia ter ocasionado naquele momento uma guerra civil em Israel. Ele estaria dizendo, eu, a minha tribo, aquela que eu represento, estou dizendo em nome de toda a minha casa, e a casa não era seus filhos, sua esposa, toda aquela tribo, nós não vamos com vocês nisso. E poderia ter uma guerra civil de 11 tribos contra ele, porque ele está se posicionando. Em João, no capítulo 18, no verso 37, Jesus está diante de Pilatos. Pilatos poderia ter libertado Jesus. E na tentativa de fazê-lo, vai até Jesus e pergunta assim, tu és rei? Você está dizendo, estou dizendo que você afirma ser rei, você é? E Jesus não responde a pergunta dele como ele gostaria. Ele diz, não, eu quero que você negue isso, porque eu te ajudo a se libertar. Mas nós sabemos como Jesus respondeu. Então, ele fala para Pilatos com perguntas. Olha, o meu reino é desse mundo, o que você acha? Aí o Pilatos pergunta de novo. Logo, tu és rei. Pelo dia que você está falando, você está dizendo que é rei. Respondeu Jesus, tu dizes que sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. O resultado, o Pilato diz, pode levar esse indivíduo. A posição de Jesus diz, é para isso que eu vim. E eu jamais negarei aquilo que vim fazer. Romanos capítulo 8, verso 31 a 36. Paulo propõe um dos textos mais belos sobre a vida cristã frente a um testemunho. Então Paulo diz assim, que diremos, pois, à vista dessas coisas? Que coisas, Paulo? Todas essas que podem nos acontecer nesse mundo, sendo nós cristãos, por sermos cristãos. E aí vai descrevendo uma série de eventos que não podem tirar deles o status de serem cristãos. E no versículo 36 ele complementa como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matador. Então Paulo está dizendo, meu amigo, o cristão tem que se posicionar. Mesmo que lhe custe a vida. Nós somos assim. Esse é o nosso perfil. Cabe isso a quem aceitou o Evangelho. O Evangelho verdadeiro exige renúncia. E a primeira renúncia que nós devemos estar dispostos a fazer é da própria vida. Nesse sentido, o posicionamento pode te custar isso. Posicionamento não é uma coisa que você tem que sair por aí fazendo. Você não vai até a religião do outro e dizer assim, olha, eu sou cristão, evangélico. Mas ninguém te perguntou. Você não provoca, porque toda vez que você se posiciona, alguma coisa vem contra você. Você não deseja, você não provoca. Mas quando o mundo exige, quando o evangelho cobra, você não nega. Isso é ser autêntico. Todo posicionamento requer renúncias. Cada escolha tem seu preço. Firmar-se determinada crença ou causa pode afastá-lo de pessoas, promover declínio social, gerar perdas financeiras e provocar turbulências emocionais. Em circunstâncias extremas, a firmeza de suas convicções pode até custar a vida. Portanto, situações que exigem posicionamento não devem ser almejadas, tampouco provocadas. Paulo não foi até o grupo de judeus e falou assim, olha, a partir de hoje a salvação é só Jesus e... Não. Mas ele está dizendo, vieram até vocês dizendo que a salvação não é somente Jesus e vocês estão aceitando com medo? Para agradar homens, inaceitável. Se o evangelho cobrar, dê. Se o evangelho cobrar a tua vida por amor a ele, ofereça, renuncie. Toda vez que você tiver que se posicionar. Instigar posicionamentos é soberba. Todavia, recusá-los diante da necessidade é covardia e traição. Nós, cristãos, não devemos sair pelo mundo afora dizendo somos cristãos, nos posicionamos e... Olha, sabemos, o mundo é assim. Somos cristãos. E se você quer viver como um pagão, viva. Não tem problema. Viva do jeito que você quiser. A escolha é sua. Eu só posso dizer, a sua escolha de vida vai te levar ao inferno, mas a escolha é sua. Agora, uma vez que eu estou dizendo, eu sou cristão, e alguém vem dizer, como eu tenho que ser? Aí eu digo, não, peraí, não. Mesmo que me custe a vida. Porque se negar é traição e covardia. Note que se eu sair impondo, soberba. Mas se eu negar, traidor, covarde. E Paulo está dizendo, foram até vocês, impuseram a vocês uma ideia contra o Evangelho. Vocês estão com medo, isso é covardia. O Evangelho verdadeiro ele exige renúncias, porque ele exige posicionamento. E exige também integridade. O restante da pergunta diz que Paulo não somente estava se posicionando. Porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ao perguntar isso, Paulo estava falando de integridade. Integridade é o mesmo que ser inteiro, incorrupto. O termo, usado como expressão aplicada desde a antiguidade, descreve um atributo moral que se refere à honestidade, retidão e coerência de caráter de uma pessoa. Toda vez que falamos ou perguntamos se o fulano é íntegro, estamos falando de caráter moral. Uma pessoa íntegra é aquela que age de acordo com seus princípios e se mantém fiel a eles, mesmo quando negá-los seja vantajoso. O que é uma pessoa íntegra? Uma pessoa que não se corrompe. Ela segue os seus próprios princípios e não os nega, mesmo quando recebe vantagem, se fizer. Isso é uma pessoa íntegra. Eu não diminuo quem eu sou, não mudo o meu caráter, mesmo que tenha que levar prejuízos em relação a isso. Logo, se aplica a pergunta de Paulo, pois a situação era um contraste entre dois evangelhos. O que Paulo está dizendo? Existe um evangelho de homens, que agrada a homens, que não incomoda ninguém, mas tem o de Deus que incomoda todos aqueles que não são de Deus. É ao perguntar, então, espero eu, por acaso, o favor? Você está falando de recompensa, de pessoas que tentam corromper as coisas. Eu vou me corromper para agradar pessoas porque estão me oferecendo alguma coisa? Esperar a recompensa daquele sobre quem se posicionou? Quando alguém deturpa o evangelho do homem ou lhe oferece benesses para negar os seus princípios, você tem que se posicionar. Já nesse momento, não dá para agradar dois senhores. Note, eu oro para que nenhum dos meus amigos se corrompam e, se corrompendo, venha me oferecer corrupção. Porque, naquele momento, estarei em conflito em continuar servo de Deus ou perder um amigo. Quero crer que estou aqui numa comunidade cheia de amigos. E eu espero não perdê-lo um dia. Porque o dia que você se corromper e a sua corrupção atrapalhar a minha fé, eu tenho que dizer, eu te amo, gosto da sua companhia, queria vê-lo no domingo cultuando a Deus, mas lamento dizer que eu vou me afastar de você. Entre ser seu amigo e desonrar a Deus, eu prefiro Deus. É o que Paulo está dizendo. Agora, não é duro você ter que se posicionar, às vezes, com pessoas da sua própria família, da sua própria casa? Sim. Mas Paulo está dizendo que ele faria isso com aqueles irmãos que ele mesmo ajudou a chegar à fé. Eu sei que isso é difícil. Não faz muito tempo, evidentemente, me converti com 18 anos. E eu sei que você, que se deixa levar pelas aparências, acha que eu estou falando a verdade. Mas quando me converti, fui perseguido pela minha família. E o meu pai ficou 3 meses, pelo menos, aproximadamente, sem falar comigo. O que você faria? Ele não está me ameaçando de morte. Eu disse para o meu pai assim, olha, eu tenho meu carro, eu posso pegar minhas coisas, eu posso ir embora. Se isso te incomoda, não tem problema. Ele não respondeu. Silêncio. 3 meses em silêncio. A minha avó fez uma caravana, ela pertencia à Renovação Carismática. Fez uma caravana, saiu da sua cidade, foi até minha casa quando soube que eu ia ser batizado naquela manhã. Eu morava a 15 quilômetros da cidade, na zona rural, posso pegar meu carro e ir no batismo mesmo assim. E ela disse, você vai desonrar a sua família? Você é o único crente em toda a história da sua família, você vai desonrar a sua família? Eu era ateu desde os 8, não incomodou ninguém. Agora eu me converti ao evangelho e está todo mundo incomodado. Ela disse, vai desonrar a família? Eu falei assim, olha, eu lamento, gosto muito da senhora, minha avó, minha avózinha, mas lamento. Dei-me a chave do carro e irei mesmo assim. Resultado, eu não fui batizado porque pegaram a chave do meu carro e 15 quilômetros não ia dar tempo de chegar a pé até a igreja. E aí, ainda bem, porque recebi um presente, porque ia ser batizado num batistério como esse. Nada contra o batistério moderno, mas aí eu recebi aquele presente de Deus, porque a igreja não tinha batistério, tinha emprestado o batistério de uma igreja vizinha para fazer o batismo naquela manhã com todos os irmãos. não tendo eu, o pastor, ele disse assim, olha, não, a sua história é comovente, então nós vamos fazer um batismo seu agora. Você está disposto? Claro, claro. Vai todo mundo para o rio e batizar. A igreja toda foi lá para o rio e me batizei no rio. Olha aí. A história ficou melhor. Me ajudaram a construir um testemunho que antes era, fui para a igreja e fui batizado. Agora eu posso contar uma história melhor. Fui batizado no riacho, do mesmo jeito que Jesus foi. Olha que maravilha. E Paulo está dizendo, você acha que eu estou preocupado com isso? Mesmo que seja meu pai, a minha mãe, disser assim, nega esse evangelho. Olha, não dá. Vocês acham que eu quero mesmo agradar homens? E Paulo se posicionou. A expressão que é essa situação de Paulo denota uma cobrança por um entendimento lógico. É uma pergunta retórica. A corrigida traduziu assim, por acaso persuado eu? Estou tentando persuadir alguém a me dar alguma coisa? Na ideia de que estou querendo eu, olha, me dê isso e eu te ajudo. A NVI entendeu assim, por acaso busco, como a ideia do interesse. Por acaso eu tenho interesse em ser aprovado por alguém? E a linguagem de hoje traduziu, estou querendo alguma coisa quando eu faço isso? Todos eles tentando colocar o que está no teor dessa pergunta assim, vocês acham que eu estou tentando ganhar alguma coisa de alguém? É essa a ideia de vocês? O tom demonstra, então, um posicionamento sobre algo afirmado ou já realizado, porque é como se ele estivesse dizendo assim, meu posicionamento convenceria-os a me conceder algo? Vocês acham que eu me posicionando frente ao evangelho, alguém vai me dar algum benefício? O meu posicionamento faria com que eles me aprovassem? O meu posicionamento é fingido para agradá-los? E a resposta, obviamente, seria, Paulo, é claro, não, está na cara que não é assim. Pelo seu tom, pela sua vida, pela sua história. E Paulo, não contente, vai escrever a história, a partir do versículo 13. Você acha que alguém como eu, que sou tudo isso, que viveu tudo isso, o fiz para agradar pessoas? Observe que você deve responder a pergunta, no final dessa meditação, ao Senhor. O que o Evangelho já te cobrou, o que ele exigiu de você? Quando Paulo menciona homens, está falando de homens superiores, dos quais se ganha favor ao agradá-los. Por acaso eu quero agradar homens que vêm aqui oferecer alguma coisa? E em contraste com Deus, o Senhor do Evangelho em quem Paulo cria, vocês acham que eu vou negar a Deus para agradar homens mesmo? De onde tiraram essa ideia? O ou é a exigência de posicionamento. Aceitar um é negar o outro. Não dá para agradar a dois senhores. Jesus, no capítulo 6, versículo 24 de Mateus, ele disse, ninguém pode servir a dois senhores. Ele disse isso quando construía aquela história em que o indivíduo resolveu juntar seus bens e viver tranquilamente. Jesus disse, você é louco, Deus vai te pedir a alma hoje. E aí, você vai servir a Deus ou a mamon? As riquezas. Não dá para ficar dos dois lados. Não dá para tentar agradar pessoas obtendo vantagens na vida e só ter vantagens na vida e servir a Deus. Porque quando você decidir servir a Deus, não terá tanta vantagem assim. Porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro, não podeis servir a Deus e a mamon. Em Filipenses, no capítulo 3, no verso 7 e 8, Paulo escreveu, mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Como homem, eu achava que a vida era para ser feliz, angariar sucesso, acumular bens, encontrar um bom emprego e morrer feliz. Eu achava que era isso. Depois eu conheci a Jesus e descobri que nada disso tem valor. Se me tomares tudo isso, não tomou nada. Só perdi coisas. Mas se eu perder a fé, se eu perder Jesus, note, o que será de mim? Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Quando Paulo escreveu a carta aos Filipenses, ele escreveu já da prisão. Se na carta de Gálatas, quando lermos o versículo 13 em diante, vamos descobrir que Paulo já havia pagado caro pela fé que carregava. Mas quando escreveu aos Filipenses, ele tinha perdido ainda muito mais, que essa altura não sabia ainda o preço que o Evangelho lhe cobraria. Se o Evangelho exige um posicionamento, se todo posicionamento exige renúncias e vai testar a sua integridade, se você não vai se corromper, eu tenho uma notícia para você. Em um reino de corrupção, a integridade atrai inimigos. Não tenha medo de fazer inimigos. Não tenha medo de perder amigos, se for para defender o Evangelho. Note isso. Cada vez que você se posicionar nessa vida em favor do reino de Deus, todos os inimigos do reino são seus inimigos. Nós não provocamos inimigos, mas não devemos fugir deles. Entre dois evangelhos, o verdadeiro ele exige renúncias, enquanto o falso promove adequações. Há uma terceira exigência que nós podemos tirar desses versos. Um posicionamento, uma integridade e, na sequência, fidelidade. Se você já deduziu, mas espera aí, toda vez que alguém se posiciona porque é íntegro, ele não quis abrir mão. E se ele é íntegro é porque ele é fiel aos seus princípios. Óbvio, o Paulo estava escrevendo uma coisa muito coerente, não é? Muito simples. Um está intrínseco ao outro. São duas perguntas e uma afirmação que liga todas as coisas. Então, ele repete a pergunta de outra forma. Ou procuro agradar a homens? Trocando as palavras. Vocês acham que eu quero e tenho interesse em coisas de homens, sendo eu íntegro? E vocês acham que eu estou procurando agradar a homens para demonstrar fidelidade a eles? Esse é o sentido das duas perguntas. Fidelidade é sinônimo de lealdade, consistindo em permanecer firme nas próprias convicções. A fidelidade é uma condição que permanece inabalável, mesmo quando testada com força. Ou seja, para você saber se você é fiel, precisa ser testado. Como podemos saber que alguma coisa resistirá se nós não a testarmos? Refere-se ao compromisso de manter-se íntegro em relação a um princípio ou dever ou uma promessa, mesmo diante de desafios, tentações ou dificuldades. Você é um cristão, crê no Evangelho, vive numa igreja evangélica, sua família talvez seja evangélica, e você tem que se perguntar, mas como a minha fidelidade a Deus é testada? Se ela não é testada em grandes coisas, você não sabe até onde pode ir a sua resistência. Então tem que se perguntar hoje, o que eu faria se a minha fé fosse testada a nível da de Paulo? Daqueles que não negaram frente ao risco de morte? Como eu faria? Mas nós podemos perguntar se não estamos negando sobre pequenas coisas. Até na aceitação de falsos evangelhos, porque temos medo de magoar alguém. Ah, eu não falo nada quando me falam do evangelho falso, porque eu tenho medo do que vão dizer sobre meu posicionamento. Ninguém está apontando uma arma na sua cabeça, mas está negando do mesmo jeito. É covardia da mesma tonalidade. E às vezes negamos uma pequena coisa, porque não queremos incomodar, porque não queremos nos posicionar. E alguém fala do evangelho e você se coça com medo. Nós não provocamos posicionamento, mas não fugimos quando somos testados. Isso é fidelidade ao que nós queremos. Então há uma situação presente que é o testemunho que é dado por suas ações. Paulo pode então dizer, com a vida que levo, com tudo que eu acabei de dizer a vocês, vocês acham que eu estou procurando isso? Ser fiel a pessoas? O tom demonstra um desprezo retórico pelo preterido. A resposta óbvia é, Paulo, eu sei que você não prefere homens e prefere a Deus. Mas Paulo acrescenta um tom que é como se estivesse desprezando o caminho dos homens. Vocês acham que eu procuro agradar homens? Vocês acham que eu sou fiel a homens? É como que se esperasse um contra-argumento de alguém que estivesse dizendo assim, mas Paulo, nós estamos falando da cúpula dos judeus, de cristãos importantes, que são persuasivos, que são enfáticos, que têm poderes nas mãos. Então, a ironia de Paulo em dizer homem seria a ideia de acrescentar um desprezo. Homens? Não me importa quem seja. Eu acredito que hoje também, e chegará o dia em que nós temos que nos perguntar sobre isso. Não vamos negar, mas quem está ameaçando? Ah, é fulano e tal. E por acaso eu quero agradar homens? Não, você não sabe de quem nós estamos falando? Estamos falando de homens. E você pode dizer, não. Perto de Deus, são homenzinhos. Como um desprezo àquele que você preteriu. Achar que eu vou negar a Deus por causa, para bajular pessoas que têm poder, vocês estão de brincadeira comigo. Esse é o tom de Paulo. Acham que procuraria agradar homens? Entre Deus e homens, acha que eu escolheria mesmo homens? É como perguntar assim, entre Santos e Corinthians, eu vou torcer para o Corinthians? Você está de brincadeira comigo? Vocês entenderam agora o que eu quero dizer com o desprezo pelo preterito, né? Acho que aí ilustra bem a nossa realidade aqui cultural. É mais ou menos a comparação que Paulo está falando. Ou procuro, a ideia agora é afrontar o preterido, que é a ideia de que se eu tiver que desagradá-lo, mas farei com alegria. Estou desprezando algo que tem que ser mesmo, desprezado, nesse sentido. Né? Então, o Paulo está dizendo, você acha que eu vou procurar isso? É a ideia também de afrontar, como diminuindo aquilo. Você acha que eu vou procurar uma coisa tão pequena? Agradar é sujeitar ao contrário, ser infiel, Deus ou os homens. Você acha que eu vou ser infiel a Deus para ser fiel a homens? Então, percebam esse desprezo. E os homens aí, de forma geral, dos interesses humanos, então Paulo não considera esses homens dignos da sua fidelidade. Ele escreveu na carta aos Colossenses, no capítulo 3, no verso 23 e 24. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração. Olha, se alguém exigir que você faça alguma coisa, faz de coração, não faz só para agradar homens. Mas o meu patrão está me exigindo, então faz. Ele está pedindo para negar o evangelho? Não, ele só está pedindo para eu trabalhar um pouquinho mais cedo. Faz. E faça de coração, não faz só para ele que eu vou agradar o meu chefe. Não, se você será obrigado a trabalhar e ir mais cedo, vá de coração. Isso é o cabe ao cristão. Mas por quê? Porque quando você faz algo de coração, você está fazendo algo além do seu, daquele que ele pediu para fazer. Você está fazendo para o Senhor. Deus sonda o coração. Você não faz para agradar homens. Por quê? Porque você sabe que a recompensa maior, aquilo que tem maior valor para você, vem do Senhor. Porque há uma herança para aqueles que fazem de coração como para agradar a Deus. Porque é a Cristo Senhor que vocês estão servindo. Então, Paulo, o próprio Paulo está dizendo, se alguém lhe obrigar a fazer alguma coisa, faça. Faça sem desejar. Faça sem gostar. Mas faça de coração. Não tem problema. Mas Paulo nunca incentivou alguém a fazer, mas se alguém te obrigar a negar o evangelho, faça de coração. Paulo está dizendo, não faça de jeito algum. Negue a própria vida, mas não negue a Jesus, de forma alguma. Note como nós temos que viver como cristãos desse mundo. Tem cristão que arruma briga com gente por coisa pequena e nega a fé por qualquer coisa. Tudo ele está lá berrando, gritando, olha isso daí, se alguém exigir, como disse Jesus, se me levou uma capa, dá a túnica também, obrigou a andar 1 quilômetro, ande 2, não tem problema. Mas não me peça para negar a fé. Então tem cristão que é radical com coisas pequenas, coisas materiais até, mas quando é a fé, ele não dá a mesma importância. Olha, se um bandido, eu já disse isso, vou afirmar aqui agora publicamente, já disse isso em diversos lugares, se um bandido colocar a arma na minha cabeça lá no farol, e disser assim, desça do carro e eu quero o carro. Aí eu vou pensar assim, vale a pena eu colocar em risco a minha vida? Minha vida vale mais do que esse carro. Presente de Deus. Para cuidar da minha família, eu prefiro ficar vivo amanhã a pé do que ter o carro e morto. Pode levar. Eu ainda falo para o senhor, você quer o quê? Quer que eu ligue o ar-condicionado para preparar o clima? Não tem problema. Leve, o carro é bem material. Mas se ele disser assim, olha, mas eu vou levar o seu filho ou a sua esposa que está aí, não desça. Fala, opa, opa, opa. Só por cima do meu cadáver. Diferente. Eles valem mais do que a minha própria vida. E por eles daria a minha vida. Note como nós temos que pensar em valores. Mas não faria nada. Se um bandido chegar à minha casa e me abordar na entrada de casa e falar assim, eu quero roubar sua televisão, olha, eu te ajudo a colocar no carro. Dou até um cobertor para não riscar, para você assistir lá na sua casa com tranquilidade, uma boa imagem. Ajuda a colocar no carro. Dou a dica para você. Pega, vai por aqui que você sai na Dutra mais rápido. Não tem problema. Televisão não coloca a minha vida em risco, nem por televisão, pelo sofá, pela cama. Eu durmo num papelão, não tem problema. Mas se um bandido disser assim, olha, eu vou entrar e vou violentar seus filhos, sua esposa, só por cima do meu cadáver. É diferente. Olha, se nós conseguimos fazer juízo de valor assim, muito claro, o que dirá com a nossa fé no nosso Deus? Se um bandido me obrigar a dar coisas materiais, andar com ele 1 milha, ando 2. Não tenho problema e vou de coração. Mas se um indivíduo ameaçar a minha fé ou aquilo que tem valor maior que a minha própria vida, só por cima do meu cadáver. É mais ou menos isso que o Paulo está dizendo quando diz, acho que eu procuro agradar homens, acho que eu vou ser fiel a homem. com medo do que eles podem fazer comigo. Não, tem coisa que vale muito mais para mim. Atos, capítulo 5, verso 29. Os apóstolos foram ameaçados, convocados a não falarem mais em nome de Jesus, ou seriam torturados, presos e até mesmo mortos. A resposta de Pedro, porém, respondendo Pedro e os apóstolos, disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Se estiverem nos pedindo coisas materiais, daremos. Não importamos com isso. Perder coisas, tudo bem. Mas se estiverem proibindo a fé, então mais importa obedecer a Deus. Essa é a pergunta de Paulo aos Gálatas. Se num reino de corrupção a integridade atrai inimigos, quero propor aqui uma máxima, um aforismo para pensarmos numa oração. Um desejo que a nossa devoção ao Evangelho emule a resiliência de uma árvore, que aprofunda suas bases para enfrentar os temporais e cujo tronco, com bravura inabalável, desafia a força do vento, optando por ser quebrado ao meio antes de desonrar suas raízes. Quando você olha o temporal, aqueles vendavais, tornados, tempestades, a árvore que tem suas raízes está ali no mesmo lugar. Ela inclina, ela sofre e não nega suas raízes. Por resistir o lugar onde ela está, ela pode ser quebrada ao meio. Mas é melhor uma árvore quebrada ao meio do que uma árvore que nega o que ela está fazendo ali. É uma boa figura para a nossa fé. Que tenhamos umas raízes no Evangelho, a fé tão profunda, tão convicta, que quando alguém ameaçar, você prefira ser arrancado de onde você está e perder a vida do que mover um milímetro sequer, negando quem você é. Logo, uma árvore só é arrancada pelo vento por ser fiel às suas raízes. Sejamos nós quebrados ao meio por sermos fiéis ao Evangelho, isso não será vergonha. Por último, exigências que identificam o verdadeiro Evangelho. O verdadeiro Evangelho exige posicionamento, não tem neutralidade. Quando o Evangelho chega, exige posicionamento. Integridade, fidelidade. Não dá para crer em Deus mais ou menos, ou crer ou não crer. Esse é o verdadeiro Evangelho, ele exige isso. Então ele exige sinceridade. E aqui chegamos à convicção de Paulo, porque agora Paulo abandona as perguntas e afirma. Ele pergunta: procuro eu, porventura, favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? E aí ele faz a afirmação. Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Então exige sinceridade. E sinceridade é uma coisa que só você pode sondar o seu coração e avaliar a própria vida, uma vez que eu não tenho condições de fazer aqui. Só você pode. Porque sinceridade, ou a ideia de ser sincero, que usamos na língua portuguesa, é derivado do latim sinceros, que significa sincera, puro, sem mistura. Termo ancestralmente empregado para descrever um atributo moral que se refere à honestidade, à franqueza e à verdade. Ao contrário da hipocrisia, representa a genuinidade, a ausência de artifícios, dissimulação, falsidade ou engano. O que é ser sincero? Ser sincero é olhar para dentro de si e olha, esse sou eu. Eu tenho que atuar para as pessoas, para que elas não saibam quem eu sou de fato. Eu tenho que viver com a pessoa educada, porque isso também é ser cristão. Mas quando olho lá dentro, eu descubro de fato quem eu sou. Só você pode saber de fato e ser sincero com você mesmo. Quando Paulo diz se ainda, ele propõe mais uma vez uma hipótese, uma imagem a ser considerada como uma possibilidade. Mas é também uma retórica. Olha, imagine comigo, se eu estivesse agradando ou procurando homens, seria eu servo de Deus? Perceba que a imagem leva como se fosse uma outra pergunta e seria retórica dizer, claro que não, Paulo. Então, obviamente, se eu agradasse ainda homens, não seria servo de Cristo. E eu sei quem eu sou. Eu sei da minha história. Eu sei da minha fidelidade, porque já me foi exigida. Eu sei da minha integridade, porque já me fizeram proposta de corrupção. E eu estou me posicionando agora, mesmo que isto possa me custar a vida. Então, eu sei que estou sendo sincero. Você pode fazer essa avaliação agora nesse momento e pensar, o que o Evangelho já exigiu de você? Algumas pessoas certamente vão dizer assim, olha, eu sei que eu estou sendo íntegro, fiel a Deus, porque eu já tive que me posicionar, porque eu já fui testado. Me posicionei, perdi muito, mas tudo que perdi considerei somente coisas materiais, porque me foi glorioso defender o Evangelho, mesmo diante de perdas. Então você sabe, estou sendo sincero, a minha história diz que eu sou sincero. Se você nunca foi, e se você sondar o coração agora, e vai descobrir o quê? Uma fraude? Não, eu só sou um bom cristão. Ninguém nunca me exigiu, porque eu evito tudo. Se alguém começa a falar mal de Cristo, eu já saio para ninguém me perguntar, não saber que eu sou um cristão. Me camuflo em todos os lugares para não saber e não exigir um posicionamento. Quando me perguntam, eu concordo com tudo. Se um professor pergunta da minha fé, não, professor, eu creio como o senhor falou aí. Mas, em outro lugar, também creio como o outro, porque quem sou eu para ficar agora debatendo com as pessoas? Tenho medo disso. Eu até me arrepio de pensar. Então, você é uma fraude. Aí, no coração, você sabe, eu não creio coisa nenhuma. Raiz fraca. Anda com qualquer vento. Nega tudo que crê. E nem me apontaram uma arma na cabeça. Você pode chegar a isso, porque Paulo está colocando-se ainda como uma hipótese a ser imaginada. A expressão refere-se a uma imaginação recusada, uma hipótese negativa. A corrigida optou por traduzir, se estivesse ainda agradando aos homens. E a NVI, se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, o que dá a ideia de não somente uma possibilidade em que Paulo poderia cogitar, mas de que Paulo está falando de algo do seu passado. Se eu ainda quisesse fazer isto, note, antes de conhecer a Jesus fielmente. Então, Paulo poderia estar dizendo algo assim, olha, antes de conhecer a Jesus, não conhecer esse evangelho genuíno, eu até poderia fazer isso, porque é até inteligente fazer isso. Uma pessoa que usa a inteligência para ganhar recursos, ele tem que fazer isso. Ele não se posiciona nunca. Você notou isso? Eu trabalhei por muito tempo de vendedor. Eu tinha um amigo que ele era muito vendedor. Eu sempre fui muito introvertido, mas esse meu companheiro de vendas, ele era aquele camarada que contava tanta história, tanta lorota e tanta mentira para vender que eu ficava impressionado. Ele torcia para todos os times do Brasil. Ele chegava num comércio e falava assim, ó, fulano, e o nosso Corinthians? O nosso Corinthians, ele é palmeirense. Mas para aquele cliente ele é corintiano. Ele chega no outro e o nosso São Paulo. Ele conhecia tudo, ele acreditava em tudo. A pessoa falava para ele assim, olha, então, né? E Jesus? É, realmente, o evangelho. Ele era evangélico para os evangélicos. Aí chegava para o católico e a Maria. Ó, a Maria, claro, tem que rezar para ela mesmo. Importante rezar para a Maria. Ele era católico com os católicos, evangélico com os evangélicos, espírita com os espíritas. Olha, é incrível, não é? Paulo Tércio está dizendo, se eu ainda estivesse lá no mundo, eu até diria para você, quem faz isso é normal. O evangelho, ele exige, não dá mais para fazer isso. Mas se eu falar para um indivíduo que eu sou evangelho, ele não compra mais de mim. Olha, eu preferiria passar fome. Eu preferiria plantar uma horta no meu quintal e viver de alface e tomate. Agora, você, não sei o que você vai fazer. Mas você tem que escolher. O evangelho pode exigir isso das nossas vidas? Pode exigir. Então, eu não vou mentir para você. Porque Paulo está dizendo, se eu quisesse ainda agradar, bajular, buscar favores dos homens, não teria como ser servo de Cristo. Receber benesses por agradar falsamente. Homens, novamente, aparece aqui como uma forma geral, só que agora acusatória. Agradar a homens não dá vida eterna. Porque está em comparação com o Cristo, que dá vida eterna. Em contraste com Deus, que nos deu o evangelho legítimo, então eu não jamais poderia ser servo de Cristo se fizesse isso. Irmãos, é uma mensagem dura. Eu sei que se você quiser deixar essa igreja hoje, você vai encontrar muitas igrejas muito mais fáceis, com evangelhos muito mais simples, em que você pode ser quem você é, do jeito que você é, espertalhão, mentiroso, enganador, enriquecer e ainda frequentar uma igreja e ainda cantar levantando suas mãos. E ninguém vai colocar uma semente que vai te importunar tirar o seu sono. Tenho certeza disso. Mas nós precisamos ouvir isso para não abandonar o mesmo evangelho que Deus deu a Paulo. Porque Paulo afirma assim, não seria servo de Cristo. É uma escolha sobre quem nós vamos servir. Se nós vamos servir a Cristo, cabe a nós uma disposição Porque vem uma exigência, o evangelho requer posicionamento. E certamente nós vamos perder coisas, não teremos uma vida fácil. A vida para o incrédulo é mais fácil. E a vida do falso evangelho é mais fácil, porque o falso evangelho oferece adequações para não desagradar ninguém. A sinceridade, ela é o primeiro passo para a mudança. Quando se percebe que, ao mascarar a própria alma para agradar os homens, torna-se infiel a Deus. É difícil ouvir o que Paulo está dizendo, mas quando você olha para o coração e diz, Senhor, eu sou uma fraude. Mas ao perceber que, ao fazer isso, estou sendo fiel ao Senhor, esse é o primeiro passo para a mudança. É quando você se envergonha da sua fé. Quando você se envergonha dos seus posicionamentos. Quando você descobre que ali está cheio de cera para ninguém ver a realidade. Então, a sinceridade é o primeiro passo quando você chega, Senhor, eu preciso de mudança. Não dá para ser assim, porque amanhã o Evangelho vai exigir. E que se me exigirem posicionamento, hoje eu te negaria. Então, está na hora de mudar. É o primeiro passo para a mudança. Não fantasiar. Entre dois evangelhos, o verdadeiro exige renúncias, enquanto o falso promove adequações. Exige posicionamento, integridade, fidelidade e sinceridade. Devolvo a você, então, as perguntas iniciais para que você possa agora se colocar diante de Deus depois dessa meditação. O que você busca ao se expor ao evangelho? O que você quer do evangelho? Por que você frequenta uma igreja evangélica? Por que você aceitou o evangelho como uma confissão? Que só Jesus salva, que só Ele é o caminho, a verdade e a vida, só por Ele chegará ao céu, e que essa verdade, que a salvação vale mais do que a vida, vale mais do que os bens materiais, e tudo. E já cantou diversas vezes, tudo entregarei, Senhor, por Ti. Por que você faz tudo isso? Você espera o quê? E o que o evangelho já exigiu de você? Alguma vez o evangelho já exigiu que você tivesse que se posicionar em defesa dele? Isso lhe custou alguma coisa? Sua fidelidade, a sua integridade já foi testada? Se não foi, você renunciaria aos princípios da fé para evitar conflitos, obter vantagens? Você já fez isso alguma vez? Para evitar conflitos, escondeu sua fé, não se manifestou, negou quem era, ou faria se acontecesse algo dessa natureza? E quando você olha, então, sinceramente para a sua própria alma, que você encontra alguém que é fiel a Deus, que jamais o negaria, ou percebe que você é uma farsa, alguém que está ali escondendo coisas, que só vive de aparências, porque se fosse testado, não seria fiel, tampouco íntegro a Deus. Você pode oferecer a Deus suas respostas nesse momento? Quero fazer uma oração em nome de todos, e você pode continuar sua oração particular em forma de adoração. Senhor nosso Deus, assim como iniciamos essa meditação e dissemos ao Senhor que nós gostaríamos de ouvir a Tua voz, aquela que o Senhor deu a Paulo, mediante aquela circunstância específica e fala até hoje. Vivemos num mundo semelhante ao dele, em que pessoas tentam deturpar o Evangelho. Pessoas modificam o Evangelho para amenizá-lo. Um Evangelho mais simples, mais fácil, mais aceitável, para não incomodar a vida das pessoas, adequando a fé ao interesse dos homens, porque querem recursos, querem números, querem poderes, querem status sociais. E sabemos que aqueles que negam esse caminho não estarão na direção da maioria dos evangélicos, talvez, em nosso país, arrisco dizer. Mas posso, nesse momento, Senhor, afirmar que, à semelhança de Paulo, nós queremos nos posicionar cientes e conscientes do que isso pode custar. Nós já fizemos essa escolha como igreja há muito tempo. Espero que seja notório diante de todos os irmãos, Senhor, que aqui congregam, que nós já nos posicionamos sobre isso há muito tempo e que estamos construindo um caminho que é o caminho mais estreito, que é o caminho daqueles que não se venderão em prol de recursos, tampouco de benesses que o homem pode oferecer, mas que ainda resiste, assim como tantas outras igrejas no mundo, a pregação fiel do Evangelho, mesmo que isto possa custar muitas coisas. Mas diante de um mundo assim, Senhor, também somos levados de forma particular a negarmos o Senhor em troca de vantagens no emprego, em troca de vantagens na família, para não incomodar pessoas, para não sermos vistos de forma diferente, no ambiente da escola, no ambiente dos estudos, quando pessoas munidas de autoridade se posicionam, cobram de nós, nos escondemos, temos medo, não dizemos a verdade, queremos evitar perseguições e com pequenas coisas também, vamos negando a fidelidade. E por isso rogo por cada um desses que comigo meditaram, que em suas vidas, em seus ambientes, comecem uma mudança, um posicionamento, para que a luz do Senhor ainda permaneça nesse mundo, mesmo sabendo que isso pode custar um preço alto a nós. Relacionamentos, amizades, emprego, recursos, ser mal falado, ser perseguido no ambiente institucional e tantas outras coisas que podem acontecer, chegando até o extremo, como já aconteceu muitas vezes, em muitos lugares, custar a própria vida. Que ainda haja, Senhor, entre nós, cristãos, dispostos a isto. É a nossa oração, é o nosso desejo e a nossa confissão. E assim oramos em nome de Jesus. Amém.